Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo. E hoje a gente vai falar do empate do Palmeiras lá na Bombonera. Palmeiras e Boca terminaram o jogo em 0-0. E como diria minha mãe, a gente conversa em casa, né? E a decisão fica pro Allianz Parque. E a gente tem algumas coisas para falar aí sobre o jogo. Eu sei que muita gente tava esperando um resultado um pouquinho maior, talvez uma quebra de tabu. Mas, no fim das contas, um empate ali na casa do adversário, sabendo da mística do estádio do Boca, não é tão prejudicial assim. Acho que o Palmeiras tentou controlar a situação e contornar, apesar de alguns pontos dentro de campo que poderiam ser melhorados. Então a gente vai falar bastante sobre isso. E para conversar comigo está aqui meu amigo Gabriel Assis. Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir após esse jogo super tenso.
Jogo difícil, hein? Jogo sofrido. Impressionante, assim, bem... Hoje foi um jogo que eu que não gosto de clichê, de sensos comuns, assim, de todo jogo na Bombonera, ficam falando da mística na Bombonera, ou jogo lá com cara de Libertadores, que tem que ser sofrido. Eu não gosto muito dessas máximas assim, facilmente repetidas, essas frases prontas, mas hoje foi tudo isso. Hoje foi um jogo totalmente clichê, assim, Bombonera, o ambiente fazendo diferença, realmente sofrimento pra caramba, mas eu acho que chegou o momento da Libertadores e de qualquer competição que chega na semifinal, que, meu amigo, a sobrevivência é mais importante do que qualquer coisa, e o Palmeiras sobreviveu um segundo tempo, na minha visão, melhor que o primeiro. E vamos conversar aí dessa partida, cara. Eu sei que tem muita gente que tá irritada com demora do Abel para mexer, porque um ou outro jogador não entrou no segundo tempo, que tá preocupada com o desempenho, mas eu acho que um 0-0 na Bombonera em semi de Libertadores não é para se jogar fora. E eu realmente não consigo sair irritado ou enfim, eu tô com uma sensação meio positiva, para ser bem sincero. Eu não consegui sair irritado por conta dessas coisas, porque eu acho que nesse momento é a competição, o resultado acima de tudo. Bora lá, obrigado quem tá ouvindo a gente, vamos até o fim, uma meia horinha aí, bora trocar uma ideia.
É isso, Assis, eu acho que a gente, para começar a conversar um pouco sobre esse jogo, a gente pôde notar que o posicionamento do Palmeiras estava diferente dos últimos jogos que a gente tem acompanhado. Mais uma vez, a gente vê a dobradinha do Marcos Rocha com o Mike. Acho que até por uma questão de que o Palmeiras priorizou reforçar essa frente defensiva, até porque o Boca, apesar de não ser o melhor Boca dos últimos tempos, ainda tem um ataque que é muito forte, né? A gente via o Barco, que estava transitando muito ali na frente, e tem o Cavani, que, enfim, é o Cavani. Então acho que o Abel priorizou isso, e eu acho que o Mike ajuda a dar um reforço até para o Marcos Rocha no setor defensivo e esticar o campo, né, como a gente fala, alongar o campo ali, no setor ofensivo. Então acho que a gente vê essa dobradinha se repetindo, a gente vê já de outros jogos isso. E o Arthur, só que dessa vez ele estava do outro lado, do lado esquerdo, que é onde ele... Não, é do lado esquerdo ou é direito? Ai, agora eu me confundi os lados. Mas ele estava do outro lado.
Era o Arthur caindo mais pela direita, o Rony caindo um pouco mais para a esquerda.
Exatamente, do outro lado, que é o lado onde ele desenvolve um pouco melhor. Então eu acho que isso até deu um respiro pro Palmeiras. E como eu tava falando, eu acho que o Palmeiras priorizou bastante com esse posicionamento diferente, reforçar a marcação ali na frente, lá da zona do funil, que é onde geralmente sai a maior parte dos gols. Acho que isso é muito importante a gente reforçar, porque, assim, a gente viu um volume criativo muito grande do Boca, mas, apesar disso, as chances não foram tão claras, né? Tipo, claro que teve chances claras, e a gente eu acho que eu, particularmente, já estava esperando que o Boca fosse ter mesmo um volume criativo maior do que o Palmeiras. É, mas o Palmeiras prioriza ficar defendendo essa parte da frente do funil, até porque é muito mais difícil que os jogadores do time adversário tentem infiltrar para fazer para marcar gols nesse sentido. Então eu acho que foi um jogo que foi muito difícil, muito complicado, e eu acho que eu já esperava um jogo muito difícil, muito complicado, até igual vocês falaram, eu não gosto muito desses clichês, mas eu acho que historicamente a gente teme, né, esse Boca, porque é um fantasma na vida do Palmeiras. Então eu esperava que o jogo fosse um jogo mais de concentração, até achei o time um pouco nervoso, mas foi uma estratégia nesse sentido defensivo que funcionou bem. O problema para mim foi quando chegava nas fases ofensivas, que o Palmeiras tinha alguns problemas na hora de criar mesmo, de desenvolver e de finalizar as chances que iniciava, né? Eu tava até conversando com a Cisa aqui no off, que eu reparei que o Palmeiras não tinha muito espaço para trabalhar a bola, por isso que a bola passou muito pouco pelo meio de campo. E o Gabriel Menino tava um pouco abaixo, a gente vai falar um pouco das atuações daqui a pouco, mas eu senti que ele tava um pouco abaixo destoando um pouquinho até do time. Então acho que ele acabou perdendo algumas bolas ali no meio de campo que não dava para perder, e o Boca pressionando muito, principalmente no meio de campo também, quando tava sem a posse de bola, isso fazia com que o Palmeiras fizesse muita ligação direta e se perdesse a ligação direta ali na frente, não chegava muito bem no Rony, não chegava muito bem no Arthur, e o Veiga ficando um pouco apagado, principalmente no primeiro tempo, por conta dessa pressão que o Boca fazia, a bola não conseguia passar por ele. Então eu acho que principalmente o primeiro tempo deu para ver isso, o Boca utilizou muito dessa pressão para incomodar o Palmeiras e para incomodar o posicionamento do time em campo. E aí eu queria saber o que, que você acha disso, Assis.
Bom, Val, você falou, tem muita coisa, né? Assim, eu acho que dá pra gente olhar para essa questão por vários ângulos, para essa partida por vários ângulos, né? Começando sobre esse posicionamento mesmo que você tava falando, né? Eu tô de olho na coletiva da Banha enquanto a gente grava para ver o que ele fala, se vão perguntar também. Eu tô com dificuldades de achar muita relação entre o posicionamento e a formação do Palmeiras de hoje com o jeito de jogar do Boca. Eu acho que o Abel mais tentou encaixar os melhores / mais prontos para essa partida do que se adaptar ao adversário. Então ele tirou o Arthur da esquerda, que não é a dele, que vinha muito mal, trouxe um pouquinho mais para a direita, a dupla Rocha e Mike pela direita costuma funcionar. Hoje o Rocha estava bem mal, mas costuma funcionar taticamente. O Mike tem grandes partidas como ponta, na ausência do Dudu, ele é um dos poucos jogadores desse elenco com aptidão para jogar aberto desse jeito, então acaba jogando mesmo. Ele tinha o Arthur ali como um meia pela direita, em alguns momentos ele tentava atacar as costas da defesa, em outros momentos ele tentava baixar para arrastar o marcador com ele, abrir espaço para uma infiltração, tentar ali trocar um pouco de posição com o Mike também, um fica mais aberto, outro vem mais para dentro. No primeiro tempo, o Palmeiras jogou sem centroavante, com um cara mais centralizado, que era o Veiga, que ficava centralizado no momento defensivo, ficava centralizado no momento ofensivo, com o Rony sempre jogando um pouco mais à esquerda, mas por ordem do Abel, porque a gente já viu partidas do Rony voltando pra caramba pra marcar, ele não baixava pra defender nem pra ajudar a construir. Eu acho que nisso de tentar, pra ficar mais perto do gol, o Veiga também no primeiro tempo mais centralizado, pra ficar mais perto do gol, mas eu acho que nisso de tentar encaixar os jogadores que o Abel julga mais pronto, que na minha visão de fato são os mais prontos pra esse momento. Tem jogadores de potencial no banco de reserva, mas Luiz Guilherme, Endrick, Flaco, seja quem for, nenhum deles pronto como os que entraram como titulares hoje. Enfim, acho que essa configuração foi até difícil de tentar fazer uma leitura tática disso, tentar encontrar, poxa, qual que foi o desenho do Palmeiras, qual que foi o esquema tático do Palmeiras, porque era uma coisa um pouco indefinida. Eu acho que o Palmeiras, acho que não deu tão certo no primeiro tempo. Ainda no comecinho o Arthur teve uma chance, atacando as costas da defesa. O Rony também recebeu um lançamento dentro da área que ele, do Marcos Rocha, que ele não conseguiu dominar, mas o movimento funcionou também, porque a gente falou até no nosso vídeo como quando o Boca não consegue morder na marcação, não consegue pressionar quem tem a bola, a linha defensiva se desorganiza e eles tomam bola nas costas. Isso aconteceu duas vezes no primeiro tempo, mas de resto, Val, eu acho que esse posicionamento gerou alguns desequilíbrios pro Palmeiras. Eu não vou entrar ainda na parte da saída de bola, que é outro papo, mas eu acho que assim, como eu falei, você tinha o Arthur meio na meia direita, mas também não espetado como, e bem aberto, colado na linha lateral, como ele costuma render mais. Você tinha o Veiga por dentro, mas sem ninguém muito, sem um centroavante à frente dele para ajudar a abrir espaço, sem ser muito acionado, muito perto ali do raio de ação do Paul Fernandes, que fez uma boa marcação dele. E o Rony, um pouco mais pela esquerda, mas sem baixar para construir, muito longe do Piquerez, e também sem conseguir ser muito acionado, né? O Palmeiras acabava jogando mais pela direita. Sem entrar na saída de bola que a gente fala daqui a pouco, eu acho que essa falta de um jogador que baixava um pouco mais pela esquerda, tanto para construir quanto para defender, gerou alguns desencaixes, o que dava espaço para divíncula. Então muitas vezes o Piquerez tinha que sair da linha defensiva para dar combate ali no advíncula, que é o lateral direito, e aí o Zé Rafael tinha que sair do meio para cobrir, e aí o menino sai do lado dele para ir cobrir o Zé Rafael que está fazendo a do Piquerez. Enfim, gera uma cascata de coberturas, isso acaba... esse monte de cobertura acaba, às vezes, ou deixando algum jogador livre, porque essas coberturas se perdem, ou o Palmeiras vai fazendo as coberturas, fechando as linhas de passe, mas não pressiona o homem da bola. Eu acho que isso gerou alguns desequilíbrios, fez com que o Boca conseguisse circular a bola em alguns momentos, fez com que o Palmeiras constantemente tivesse atrasado nos duelos. Eu acho que o Zé tomou um cartão amarelo injusto, porque ele não tinha feito falta ainda para tomar amarelo, só que ele pagou por um revezamento de falta do Palmeiras, que, claro, faz parte da estratégia para esfriar o jogo, mas também tem a ver com o Palmeiras estar sempre atrasado, né? O Palmeiras nessa marcação mais individual, sempre atrasado, exatamente porque acho que a marcação pelo lado esquerdo, principalmente, não estava bem definida. E aí, enfim, dá problema. Acho que no segundo tempo, a gente fala daqui a pouco também, deu uma melhorada na minha visão, mas acho que o primeiro tempo, por conta dessa tentativa de encaixar os jogadores mais prontos nas posições, mais ou menos as posições onde eles ficam mais confortáveis, acabou desequilibrando o time. Mais uma etapa do calvário sem Dudu.
Pois é. Já estamos com saudade do Dudu. Assim, você falou também um pouco da questão do... Ficou um pouco difícil de identificar o posicionamento do Palmeiras, né? E eu acho até que também é uma consequência, acho que a mescla das duas coisas, né? Algumas atuações não estavam tão bem. Esse cobertor curto de um jogador ter que cobrir o outro, né? Isso fez com que a gente também tivesse essa dificuldade de identificar esse modo como o Palmeiras estava jogando. E aí, só para complementar aqui, a ESPN, que foi quem transmitiu o jogo, agora está fazendo o programa aqui pós-jogo, e eles colocaram alguns dados dessa partida. Então, eu só vou passar aqui para a gente concretizar, porque a gente vai falar das chances cedidas do Palmeiras, né, e da saída de bola ruim. Então, o Palmeiras... O Boca teve 18 chutes, enquanto o Palmeiras teve 9. O Palmeiras teve metade dos chutes que o Boca teve, sendo que o Boca teve só 7 chutes certos, enquanto o Palmeiras teve só 2 chutes certos. E grandes chances cedidas foram 5 do lado do Boca e 1 do lado do Palmeiras. Então, só para a gente complementar aqui, daqui a pouco a gente vai falar disso, E eu já vou puxar esse assunto, né, Assis? Porque eu acho que foi algo que ditou o humor do jogo, vamos dizer assim. As chances cedidas pelo Palmeiras. Queria saber o que, que você tem a dizer sobre isso. É, eu senti, igual eu comentei, até pincelei um pouquinho no começo da minha fala. Acho que o Palmeiras teve sim essa dificuldade de conter o ataque do Boca. O Boca tinha muitas investidas e em alguns momentos crescia muito no jogo, gostava muito do jogo. A gente via essa questão de jogadores terem que sair das suas posições para cobrir e muitas vezes isso acabava gerando um espaço muito grande, principalmente no meio campo, eu senti. Isso fazia com que o Boca conseguisse trabalhar melhor, é claro, a bola e conseguisse ter uma ser um pouco mais agudo do que o próprio Palmeiras. Mas, no contexto geral, eu não acho que as chances foram tão perigosas a ponto de falar que o Palmeiras levaria esses gols se não fosse uma defesa absurda. Eu acho que o Palmeiras cedeu muito espaço e o Boca teve muitas chances, mas não foram tão claras durante o jogo, então eu queria saber o que, que você acha disso, Assis.
Então, acho que as chances, elas mostram, as chances que o Palmeiras cedeu mostram algumas coisas. Invadindo o próximo tópico, que não tem problema nenhum, tem que ser assim. Atuações individuais ruins, muitos erros de saída de bola, Marcos Rocha mal assim, atrasado na marcação, errando passe. Piqueires mal com bola também, perdeu confiança, sem o Dudu, o Piqueires perdeu seu principal parceiro no ataque. Eu acho que ele está em uma fase, e eu acho que não é culpa dele, mas ele está em uma fase porque ele perdeu o principal parceiro dele no ataque, assim sendo, ele perdeu confiança, não está conseguindo jogar com a mesma desenvoltura. Quando pressionaram o Piqueires hoje, ele errou também. Gabriel Menino, numa partida terrível, assim, daquelas que a gente sabe que ele faz, né? Mandaram no nosso grupo de apoiadores aqui que ele estava naqueles dias. A expressão naqueles dias significa muita coisa, pode significar muita coisa dependendo de quem está falando, mas a expressão naqueles dias para o Gabriel Menino significa uma das piores coisas possíveis. Muito desatento, errando demais. Todo atrasado na marcação também. Então acho que passa muito por essas atuações individuais e passa muito pela saída de bola do Palmeiras, Val. Em partes, porque o Boca Juniors marcando também com uma marcação individual por setor, ou seja, o cara caiu no... Eu sou o zagueiro do time, a Val é a volante. O atacante caiu no meu setor... Eu vou acompanhar ele, vou grudar nele. Quando ele sair do meu setor, recuar e cair no setor da Val, eu transfiro a marcação dele para ela. O Boca marca assim. E por conta disso, essa é uma marcação que, homem a homem, a intenção é que não sobre nenhum jogador livre, não sobre linhas de passe para o adversário. E o Boca conseguiu fazer isso, eu acho que também pela maneira que o Palmeiras estava armado. O Rony... por ordem do Abel e por característica, não baixando tanto para construir, o Piqueires não tinha com quem jogar pela esquerda. A gente viu tantas vezes o Dudu sempre aberto pelo lado esquerdo, sendo sempre uma opção de lançamento, de virada de jogo, de tabela, baixando para ajudar a saída de bola ali com o Piqueires. O Rony não faz isso, então o lado esquerdo do Palmeiras ficava meio vazio, o Veiga caía pouco por ali também. Então era o lado esquerdo vazio, sobrava por Boca, bloquear o centro, o lado direito do Palmeiras com mais jogadores com características de construção, né? O Marcos Rocha, o Gabriel Menino, o Arthur, o Mike ali, o Veiga às vezes cai ali também. Então era... tinha mais gente com características de construção. As jogadas, quando aconteciam, acabavam saindo por ali, mas não foi muito, porque teve muito erro, porque o Boca... não tinha tanto trabalho para fechar o lado esquerdo, conseguia se concentrar mais em fechar o lado direito. Então acho que isso gerou muitos erros. Existem outras situações que forçam os erros. Eu acho que nesse ponto, realmente, uma coisa que atrapalha muitos times que vão jogar na Bombonera é essa questão da mística da Bombonera, né? É, querendo ou não, é um lugar... Eu saio desse jogo mais convencido do peso real da Bombonera do que antes. Eu achava que quem conseguisse bloquear isso... bloquear essa parte da mística, que não é uma parte técnica, conseguiria jogar bola e sair com resultados melhores contra o Boca. Acho que muitas vezes o Boca ganha jogos por adversários que sentem demais o peso do estádio, que tem uma história maravilhosa. É impossível não ser um jogo diferente, um jogo na Bombonera. Ao mesmo tempo, o estádio, meu amigo, o estádio é um pedaço de concreto, então você tem que saber bloquear essa parte mais mística para concentrar no campo. Só que o Palmeiras, acho que talvez por conta desse peso que o jogo tinha, o Palmeiras sentiu alguns erros. Acho que os primeiros erros têm a ver com essa estrutura do Palmeiras ofensiva que não estava funcionando e um Gabriel Menino, Marcos Rocha individualmente muito abaixo. Aí eu acho que conforme eles foram... Os erros iniciais aconteceram, o time foi sentindo um pouco e ficou ainda mais afobado e ficou errando ainda mais. Eu acho que muitos erros de saída de bola cederam chances ao Boca. Em geral, o Palmeiras acho que oscilou demais concentração durante o jogo mesmo por conta disso, sentindo esses erros iniciais. Mas também, como eu falei, assim, pela importância do jogo e pelo esforço e desgaste mental que um jogo, que uma Libertadores provoca nos atletas, eu acho que, assim, tá fazendo isso pelo quarto ano seguido exige uma força mental muito grande e acho que a cada ano fica mais difícil você ter essa força. Então acho que o Palmeiras oscilou um pouco hoje por conta disso, porque é uma montanha dura de subir, que exige demais. Só que o Palmeiras resistiu, cara. Isso que eu quero passar para vocês também. O Palmeiras resistiu. Vou passar para a Val aqui a fala. Acho que falando sobre a saída de bola, só um outro elemento. O Abel usa algumas vezes aquela coisa do o Gomes fazer a saída de bola ao lado do Zé Rafael como volante e a saída de três ficar a cargo de Marcos Rocha, o Everton e Murilo. Eu não gosto disso, eu acho que o Gomes não tem essa característica de receber a bola como volante, de costas. Numa suposta tentativa de ter um jogador a mais no meio campo, um jogador nas costas da primeira linha de marcação adversária, o Abel coloca o Gomes lá, mas o Gomes não tem desenvoltura para jogar ali. Eu acho que isso acaba dificultando a saída de bola do Palmeiras, talvez valesse mais a pena. Faz a saída de bola normal com o Gomes de zagueiro, quem sabe ele consiga atrair uma marcação. Como eu comentei, se o Gomes sai como volante, o Gabriel Menino sobe. Quem sabe traz o Gomes de volta para ser zagueiro na primeira fase da saída de bola, quando está saindo ali no tiro de meta. Traz também o Gabriel Menino mais recuado. E aí, quem sabe, tenha mais gente na saída de bola, cada um nas suas posições, a coisa flua melhor e pode até atrair a marcação adversária pro campo do Palmeiras e abrir espaço lá nas costas da defesa. Então, acho que, falando especialmente do primeiro tempo, chances cedidas pela saída de bola ruim e pela atuação individual de alguns jogadores. No segundo tempo, para mim, bem a atuação individual dos jogadores. Muita bola cruzada que ficou indefinida, que o Marcos Rocha perdeu, que o Piquerez não afastou tão bem. Mas acho que o segundo tempo do Palmeiras foi bem mais calmo e daqui a pouco eu falo sobre isso, porque ainda tem outras situações.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Assis, acho que é isso. Essa saída de bola do Palmeiras foi muito complicada, realmente. E eu acho que também tem a característica do Boca, que a gente até citou, né? De ficar mordendo bastante o time. Acho que isso atrapalhou bastante também. Óbvio que era essa a intenção. Você chegou a falar também da questão das atuações individuais eu acho que, assim, é lógico que tem a questão da mística, né, que a gente tava falando, que já é uma coisa off-campo, né, mas uma coisa que eu percebo dentro do campo é que existem dois Palmeiras. Existe o Palmeiras quando o time tá absurdamente concentrado, que fica único e coeso, sabe, que a gente consegue ver tudo funcionando, cada engrenagem do time, cada momento, a gente já viu esse time do Palmeiras fazer isso, com praticamente os mesmos jogadores, algumas mudanças pontuais na equipe. A gente viu isso, por exemplo, num jogo da virada contra o São Paulo, no Paulista, ano passado. A gente viu o Palmeiras fazer isso no último jogo do Mundial. Claro, a gente não venceu esse jogo, mas eu acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras em questão de sintonia dentro do campo. E existe o Palmeiras quando está desconcentrado. Eu acho que o jogo de hoje mostra muito como isso faz a diferença e como você estar bem faz a diferença. Mas é como você falou, enfrentar mais uma decisão de Libertadores dentro de uma bomboneira, eu não acho que seja fácil. Eu acho que é algo que é muito complicado. Eu acho que é muito difícil você segurar a concentração lá no alto. A gente já viu até o Palmeiras fazendo isso na casa do River, né? Era o primeiro jogo, que foi um jogo quase perfeito ali do Palmeiras. Então, eu acho que existe todas essas questões que também interferem dentro de campo e tecnicamente, taticamente. Mas fora isso, eu acho que, além, claro, das atuações individuais, eu acho que o Palmeiras simplesmente não funcionou hoje como o Abel imaginou que seria. Eu acho que isso a gente precisa falar. O desempenho do Palmeiras não foi um desempenho bom, foi um desempenho que estava abaixo, foi um desempenho que não deu certo. Mas eu acho que, como o Assis falou, é um bom resultado. Já vi gente falar, não, o resultado não é tão bom, podia ter feito, né, podia ter marcado, podia ter sido mais ofensivo. Mas eu acho que a gente tem que ter em vista também a dificuldade que é jogar fora de casa, né, na Libertadores, ainda mais na Argentina, que, cara, a bomboneira tem isso, né? A gente tem que trazer, né? Tem essa mística toda. Então eu acho que isso acaba também entrando na cabeça dos jogadores. E apesar disso, o Palmeiras não sofreu gols. Então a gente chega para decidir em casa. Se fosse um cenário ao contrário, por exemplo, Palmeiras ter saído com esse resultado de casa para ir jogar na bomboneira precisando decidir, eu acho que a conversa seria um pouco diferente. Mas eu acho que precisa mudar para jogar em casa. E falando em mudança, já vou até puxar o próximo tópico, Assis, para a gente comentar, que foi também a demora para mexer, né? Assim, na ESPN, que foi onde eu assisti, o repórter que, gente, desculpa, eu esqueci o nome dele, ele trouxe o dado de que o Abel usou essa formação com esses jogadores que estavam hoje em campo no jogo contra o Corinthians, que foi, acho que, a primeira vez que ele usou desse jeito, assim, não no mesmo desenho tático, mas assim, com as mesmas peças. E ele também demorou para mexer nesse jogo. Eu acho que as mudanças, elas esboçaram uma certa reação por parte do Palmeiras. Eu acho que o segundo tempo o Palmeiras já vinha melhorando um pouco, mas eu acho que a entrada principalmente do Luiz Guilherme e do Richard Rios, até porque o Gabriel Menino não estava muito bem hoje, ele estava muito abaixo, estava perdendo muita bola que não poderia perder. Então eu acho que a entrada do Richard Rios ajuda a melhorar um pouco o desempenho até no meio de campo. E o Palmeiras começa a esboçar uma reação. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse mudado um pouquinho mais cedo, o Palmeiras poderia ter esboçado algo melhor do que foi pelo menos metade do segundo tempo ali. E aí começa a ter um pouco mais de chance. O final, o Palmeiras estava um pouco mais ligado. E a despeito das atuações ruins, né, que a gente viu que estavam abaixo, a gente viu também até o Murilo fazendo um corte ali bem... Achei até plástico, bem bonito, que ele... acho que é o Cavani que chuta, ele recebe a bola no peito e sai jogando. E o Gomes também estava muito ligado, acho que isso também ajudou um pouco, mas Palmeiras começa a esboçar uma reação e aí o jogo acaba. Então acho que, apesar do bom resultado e o mau desempenho, acho que a gente poderia ter feito algo a mais ali no segundo tempo se a gente tivesse mudado um pouquinho mais cedo. Você concorda com isso, Assis?
Concordo. A gente tem que tomar cuidado, a gente que... da comunicação, vamos dizer assim, porque a gente que é da comunicação em geral, a gente fica muito no Twitter, e o Twitter aumenta algumas situações que nem sempre elas têm a ver com a vida real. Quando você tem muito problema no Twitter, que quando você fecha o Twitter, o problema acaba. E lá as coisas que ficam muito grandes, as coisas são mais graves do que elas realmente são. Eu acho que o Abel...
A emoção é muito alta, né?
Exato. E o Abel tá numa... A Libertadores toda, ele tá demorando pra... Ele tem demorado pra mexer em vários jogos, em qualquer competição. Mas acho que especialmente na Libertadores ele tem demorado porque o elenco é muito curto. Na transmissão, o Jean Oddi, de maneira excelente, ressaltou várias vezes que o Palmeiras só tem adolescente no banco de reserva. Isso é uma vergonha, mas eu também não... Mas vamos fazer o pacto aqui de bater mais forte nos erros de planejamento da diretoria só quando tiver concluída a aventura do Palmeiras na Libertadores. Mas é isso, assim, acho que pela falta de um banco mais consistente, o Abel mexe pouco. Mas acho que isso gera algumas dúvidas nele. Essa falta de confiança e de opção no banco de reserva mesmo deixa o Abel mais suscetível ao erro, talvez. Porque eu acho que realmente assim, o Rony hoje ele não acrescentou muito. Ele não jogou na dele 100%, que é de centroavante ali, mais centralizado, mas também não... Mas era um ponta que não baixava para ajudar a criar jogada, também não baixava para defender, também por ordem do Abel. Então acho que valeria a pena talvez ter entrado o Endrick um pouquinho mais cedo. Não estou falando para ter sido titular, nem para ter entrado no intervalo, mas assim, aos 30 do segundo tempo, aos 35, mas para ter um pouco mais tempo de mudar alguma coisa. Mas de resto, acho que realmente o único, assim, tem o Richard Rios que entra todo jogo, que é uma substituição já manjada, que tem que fazer mesmo para refrescar o time, e porque o Gabriel Menino durante 90 minutos oscila muito. E de resto, o reserva do Palmeiras que vinha se credenciando para ter chance no jogo desse tamanho era mesmo o Luiz Guilherme. De resto, não via tanta opção. Acho que por conta disso o Abel demorou para mexer. Em breve a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é porque, enfim, para a gente não ficar batendo 100% em planejamento agora, né, já que o Palmeiras está com muita chance de chegar na final, ainda tem o jogo semana que vem, mas acho que demorou para mexer, isso atrapalhou o rendimento da equipe, mas acho que o segundo tempo foi um pouco melhor. Definiu um pouco mais essa situação do lado esquerdo, com o Veiga, o Veiga se afastou do gol, tem esse ponto negativo, mas o Veiga ficou mais perto do Menino e do Zé Rafael. Isso fez o Palmeiras sair com a bola um pouco melhor. Ter um jogador ajudando a construir mais perto do Piquerez pelo lado esquerdo, ajudando a defender um pouco mais por ali. O próprio Rony, acho que o Palmeiras em geral, o Veiga ajudava mais pelo lado esquerdo, mas quando o Palmeiras precisava baixar a marcação completamente, quem baixava era o Rony no segundo tempo. Também por isso ele ficou em campo. Então acho que no segundo tempo o Palmeiras conseguiu, com o Veiga mais recuado, o Palmeiras perdeu poder de fogo perto do gol, mas conseguiu equilibrar um pouco mais, teve menos chance o Boca Júnior. Acho que foi um jogo aceitável. O primeiro tempo eu não gostei, o segundo tempo eu achei que não foi bom, mas eu achei que foi assim, minimamente decente. O Abel falou na coletiva agora que queria que o time tivesse sido mais agressivo. Eu acho que tem muito disso de o time não ter sido tão agressivo porque as coisas não estão naturais nesse Palmeiras, isso acaba tirando um pouco da confiança, gerando mais erros, o time vai errando e vai perdendo confiança e vai sentindo um pouco o jogo. Foi o que aconteceu hoje, eu já falei aqui. Para funcionar no automático, o Palmeiras precisa dos dois pontas abertos. O Palmeiras não tinha ponta aberta pela esquerda hoje, não tem faz tempo. Desde que o Dudu machucou, é só o Mike por um lado, é só o Mike pela direita ou o Arthur por ali. mas não tem ninguém para acelerar pela esquerda, e acho que aí o time fica meio travado. Tem muita coisa para falar sobre isso, distribuir responsabilidades de jogador, comissão, diretoria, só que para falar com detalhes sobre isso deixa mais para frente. Mas acho que foi isso, assim, atuações individuais abaixo de quase todo mundo, o Arthur não tá legal, o Rony tá afobado, não, também faz tempo que não faz gol, não tá se sentindo bem em campo, não tá ajudando muito, enfim, acho que teve muita atuação individual abaixo, mas o segundo tempo melhorou. E aí acho que a gente pode falar do resultado, hein, Val? Acho que no fim das contas a gente falou, mas o Palmeiras volta pra casa com 0-0 pra decidir em casa. Já saiu na internet várias estatísticas, né, positivas e negativas. Por exemplo, o Palmeiras nunca ganhou um jogo de semifinal em casa com o Abel Ferreira, mas ao mesmo tempo o Boca perdeu a maioria dos confrontos que decidiu fora da Bombonera. O Palmeiras está numa fase defensiva excelente, então acho que tem, apesar de ter dado espaço hoje, não tem tomado gol, então acho que tem muito a se pensar, mas foi um bom resultado no fim das contas, que era o que mais importava. Né?
Eu acho que nesse caso, os fins justificam os meios, né? O Palmeiras precisou sacrificar algumas coisas dentro de campo hoje para poder sair com um resultado que não fosse negativo, que é um resultado que é neutro, porque você vai para o jogo da volta com um 0-0, que é como se tivesse começado o jogo. Então, eu acho que isso é importante. O que eu falo que a gente sacrifica é na questão, lógico, de você ter assim, talvez pensando jogando alto, né? O Palmeiras poderia ter ido muito mais à frente e ter descuidado um pouco mais defensivamente, correndo o risco de tomar um gol. Não sei. Eu acho que o Palmeiras fez o que precisava fazer hoje para sair com esse resultado. Claro que tentou, né, abrir o placar e pelo menos fazer um gol, mas hoje realmente não funcionou muitas coisas, mas achei que foi um resultado importante para o jogo de volta. Então, é isso. E sobre o que a gente falou até da questão das substituições, a gente também não pode dizer que o Abel não foi coerente, né? Porque, como você falou, e o Jean Oddi até reforçou na transmissão, tem muitos jogadores jovens no time do Palmeiras, e a gente sabe que eles só vão entrar quando eles estiverem prontos, e a gente vê o Luiz Guilherme entrando e o Fabinho entrou também, acho que eles estavam nesse momento, e o Abel demora mesmo para mudar, tem demorado, acho que existe até uma questão de gestão física ali no elenco do Palmeiras. É um elenco que a gente vê que agora começou a estourar mais lesões, né? O Dudu, fazia muito tempo que ele não tinha uma lesão. Eu não lembro. Eu acho que a última lesão que eu lembro do Dudu faz muito tempo. Acho que foi até na primeira passagem dele, antes dele sair pra Arábia. Depois ele voltou, teve que fazer todo um recondicionamento físico, né? Mas, enfim, acho que o Palmeiras... O Palmeiras faz essa gestão. E é isso. A gente vai pra casa com um bom resultado debaixo do braço para poder definir em casa do lado da nossa torcida, né? E eu acho que é isso, Assis. A gente passou pelos principais pontos aí durante a nossa conversa.
É isso, gente. Eu acho que, assim, não sei se a gente se fez entender tanto nesse podcast. É difícil gravar, às vezes, no calor do jogo. Mas é isso, assim. Acho que a atuação não foi tão boa, mas o time conseguiu sobreviver. É o mais importante, acho que foi o melhor jogo do Boca em muito tempo, um time com muitos valores, com bom elenco, bons valores individuais, especialmente na parte ofensiva. O treinador hoje foi muito feliz na escalação, nas mudanças, o Valentim Barco, que é uma grande promessa do futebol argentino, jogou muito bem também. Realmente acho que foi o melhor jogo do Boca em muito tempo, natural que seja assim. Um pouco porque o Palmeiras deixou, mas um pouco também por conta da necessidade deles de ganharem essa Libertadores, que eles estão há 16 anos sem ganhar. Pela necessidade de sobrevivência do treinador, pelo ambiente favorável também. Acho que não foi bom o jogo do Palmeiras, mas o resultado acho que sim foi bom. Acho que poucos times saíram da Bombonera com empate num jogo como hoje. E grande, grande, grande partida da dupla de zaga, a gente não pode deixar de falar. Murilo e Gomes foram os melhores e talvez os únicos bem de verdade no Palmeiras, junto com o Zé Rafael. Então acho que, assim, não foi bom o jogo, foi bom o resultado, tem problemas para resolver, mas ao mesmo tempo está tudo ali dentro de um contexto, de uma normalidade, não teve um hecatombe hoje, não teve um escândalo hoje, não teve uma vergonha de ninguém hoje, está tudo dentro do previsto. Como eu falei já, acho que algumas escolhas, tanto para a prova, podiam ser melhores, do próprio Abel, mas demorou para mexer e tudo mais, mas acho que assim, é a hora de aceitar o que temos e ir para cima. Realmente o elenco podia ser maior, realmente o Dudu faz muita falta, mas é hora de aceitar o que temos e ir para cima, porque na base da concentração, da organização defensiva, dá para chegar, pessoal. Forte abraço, nos vemos no próximo podcast contra o Bragantino, hein? Tem um jogo antes do jogo da volta com o Boca.
E nos vemos no Allianz para decidir essa paradinha aí, para ver quem é que vai para a final. Gente, muito obrigada a todo mundo que escutou nosso podcast até aqui. Não deixem de acompanhar nosso conteúdo. Logo deve sair a análise em vídeo também lá no YouTube. Semana que vem, né, na mesma quinta-feira que o Palmeiras define a final aí com o Boca, quem vai para a final, né? O Palmeiras feminino estreia na Libertadores também, lá na Colômbia, então não deixe de acompanhar, porque a gente vai estar fazendo aqui o conteúdo das meninas também, que vão aí em busca do bicampeonato, em busca da glória eterna, para continuar aí no topo da América. Então não deixe de acompanhar a gente. E nossas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram. Sigam a gente, divulguem nosso conteúdo. É isso, até o próximo domingo aí contra o Bragantino. E tchau, tchau.